Bom dia, Demar. Bom dia a todos. É, estivemos nessa missão aí no dia primeiro, né?
Uma missão solidária.
É, uma missão árdua, né? De grande risco. Mas graças a Deus conseguimos atingir o nosso objetivo, que foi salvar as vítimas, e um objetivo maior de voltar são e salvos para casa.
Isso. Ficaram quantos dias?
Ficamos do dia 1º ao dia 5.
Do dia 1º ao dia 5. Isso. Qual é a região mesmo?
Ali de Veranópolis, ali na ponte entre Veranópolis e Bento. Bento, qual é o nome daquela ponte?
Ponte Ernesto Dornelles.
Opa!
A ponte Ernesto Dornelles. É um local de difícil acesso, muito difícil acesso. Grande risco.
Grande risco.
A chuva não parava e continuava a deslizar terra, né? E a gente tinha aquela ânsia e a pressa de chegar nas vítimas, que a gente tinha informação que estavam feridas, né? Para retirar ela daquele local de risco e quem tivesse mais ferido, a urgência de levar um atendimento médico, né? Uhum. E graças a Deus conseguimos, com toda a dificuldade, 2 horas e meia, até mais, descendo com a equipe, com as equipes dos bombeiros, né? Mais equipamento, mais medicação e terra deslizando, né? A gente descendo e terra descendo também, um risco muito grande. Essa, com certeza, da
nossa... cenário de guerra. Um
cenário de guerra. E o que acontece? E o risco muito grande. Não só para quem já estava lá embaixo, para quem tentava dar o socorro.
Para todos.
Mas conseguimos descer depois de duas horas e meia na trilha do mato fechado, muito íngreme, costa de cerro mesmo, né? A chuva que não parava, a dificuldade enorme, e mais o equipamento todo. Motosserras, pá, enxada, cabos, 4 marcas, descemos com 4 marcas, para que era nosso objetivo? Chegar rápido nas vítimas, imobilizar quem estava ferido e tirar daquela área de risco, né? Só que quando nós chegamos no local, vimos que não tinha como voltar, ter outro caminho, voltar com as vítimas, tirar as vítimas lá por terra, somente com o transporte aéreo. Foi o que aconteceu, né? Daí chegamos lá, analisamos o cenário e solicitamos o transporte pelo helicóptero. Foi o que aconteceu depois de algumas horas.
A que horas começava o trabalho? Eu acho que não tinha hora.
Assim que clareava, a gente já começava a se preparar. Isso, 6 da manhã, a gente já estava preparando equipamentos para começar a ir para o local das ocorrências. Né?
Chegaram a se deparar, Tenente Alex, com pessoas sendo soterradas ou não?
Sendo soterradas, não, mas quando chegamos lá, tinha algumas já soterradas, né?
Tinham algumas soterradas.
Isso, 5 soterradas, né? Daí 3 foi conseguido tirar do local e 2 ficaram soterradas, que daí outro dia... 2 dias depois, as outras equipes que chegaram ao local conseguiram retirar.
Cenas chocantes.
Chocantes, chocantes.
Agora, eu imagino o drama de vocês mesmo atuando no salvamento, se deparando com todo esse cenário.
A gente não podia pensar muito no risco, a gente podia só pensar no objetivo, que era, chegar nas vítimas e retirar elas daquele local de risco iminente, risco grande, né? E a gente, se a gente fosse pensar muito, a gente não descia, né? Mas a gente, como a gente tem o juramento com o risco da própria vida, a gente não pode pensar, mas tem que ir tentar salvar a vítima onde ela esteja.
E pessoas desesperadas pedindo socorro?
Todo mundo pedindo socorro, né, lá embaixo. Daí o que acontece? Chegamos nós, daí chegou a equipe de Bento, de bombeiro... mais 4 bombeiros militares de Bento, mais uma equipe da PRF, que daí todos somaram forças para tentar tirar as vítimas de lá. Daí todo mundo começou a acalmar as vítimas, né? Daí as que estavam em condições de caminhar...
Porque tinham que lidar também com o desespero das vítimas.
Isso, as pessoas que estavam em condições de caminhar, acalmar elas, né? Para que elas esperassem ali, não tentassem querer sair por conta, que com certeza não teria como sair por conta, né? Até teve uma equipe que de tarde... tentou sair a pé por uma trilha pro lado de Bento, caminharam 3 horas no mato e voltaram pro acampamento que a gente estava, porque não teve como sair a pé, somente transporte aéreo.
Mas que coisa impressionante! Nunca havia vivenciado uma situação como essa, Tenente Alex.
Como esta, não. Mais de 20 anos de profissão aí, não. Tamanho risco, com certeza, não.
Até porque essa foi a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul de toda a história. O pessoal fala em 1941, a gente não tem ideia, não tem noção, mas que esta supera em muito aquela que teria sido a maior de todos os tempos e que acabou sendo superada agora.
Isso, é que na época também a população não era um quarto do que tem hoje.
Isso.
Por isso a magnitude dessa
recursos tragédia. Escassos.
Isso, isso.
Tudo isso, né?
Tudo isso, é.
Que coisa impressionante. Sargento Rates, como é que foi essa experiência? Se aproxima mais aqui do microfone.
Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes. É uma experiência, como o próprio tenente comentou, a gente, na nossa profissão, está exposto ao risco, mas, entretanto, a preparação, ela é contínua e a
Sim.
gente... acaba fazendo
equipe
aí,
bem preparada.
Exatamente, desenvolver da melhor forma que nós temos a possibilidade com os recursos que nós temos no local.
O que, que mais lhe impressionou em todos esses dias em que esteve trabalhando lá? Muita coisa, com certeza.
É, nós temos, são diversas áreas.
O desmoronamento, né? Aquilo ali, então, causava pânico, pavor.
Não nas equipes.
Uhum. Principalmente... porque tem que manter a tranquilidade, a serenidade.
Exatamente, a tranquilidade ela tem que ser mantida até para nós repassarmos essa tranquilidade para os civis que estavam lá no local, porque se todo mundo acabar entrando em desespero, não vai sair nenhuma com efetividade nenhum salvamento.
Os bombeiros recebem essa preparação, né? No sentido, mesmo diante das situações mais terríveis, manter a calma, manter a serenidade, a tranquilidade, para fazer as coisas da melhor maneira possível.
Exatamente. O treinamento militar, ele acaba formando para trabalhar principalmente em situações adversas, né? Assim como o dia a dia do trabalho, a gente acaba pegando ocorrências aí de grande complexidade e também de grande impacto emocional. E isso aí, de certa forma, acaba nos lapidando pro trabalho diário.
Isso mesmo. De todas essas situações com as quais se deparou durante esses dias em que trabalhou lá, qual a que mais lhe impactou, a que mais lhe impressionou?
O principal, acho que impactou a todas as equipes, assim, de ligar um alerta, né? Foi enquanto nós estávamos descendo a trilha, nós visualizávamos aí que já havia... e estava acontecendo o deslocamento de massa, ou seja, as equipes estavam descendo e o terreno também estava se movimentando.
Que situação, meu Deus do céu. Soldado Gustavo Grotto, e daí, o que, que tem para nos contar?
Bom dia, Neymar.
Dessa experiência inédita que aconteceu.
É, foi uma experiência única aí.
É. E espera que fique por aí, né? É,
esperamos que seja a única.
Trabalhou lá também durante os 4 dias, 5 dias praticamente, né?
Sim, sim. Pude ajudar na missão, né? Ajudar os colegas aqui de Lagoa Vermelha, a corporação lá de Bento e de Veranópolis.
Exatamente. E eu imagino também cansados, extenuados, até porque também mexe muito com o emocional do bombeiro.
Sim, sem dúvida.
Além do esforço físico, né, no resgate de vítimas, de pessoas desesperadas ali, procurando por socorro, isso aí mexe com o emocional.
Sim, é. A chuva ali era constante, né, as equipes estavam o tempo todo molhadas, barro, e não tinha outra alternativa, não tinha outra muda de roupa, a maioria das pessoas não tinham, né? Então todo mundo permaneceu ali naquelas condições que a gente conseguia permanecer. A parte emocional, ela com certeza ela pesa, mas sem dúvida aí no momento que a gente consegue retirar uma vítima, consegue salvar alguém, ela é recompensada, né?
É exatamente. Toda... é a grande recompensa que tem, no caso, o bombeiro. Cada vítima sendo salva, cada vítima sendo resgatada, não tem como definir a satisfação, não é mesmo? É uma vida que está sendo salva. E foram muitas vidas salvas, não é mesmo, soldado Grotto?
Isso. Pelo levantamento prévio que a gente fez, foram mais de 60 vítimas aí que a gente conseguiu retirar lá do local.
Mais de 60? Um número considerável. É. Kelvin, você que... é um dos mais novos agora nessa carreira aí de bombeiros. já vivenciando esses momentos terríveis com os quais se deparou por ocasião dessa enchente que assolou o Rio Grande do Sul. Bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lagoa FM. É, Demar, eu tenho, onde eu comentava com o pessoal lá no quartel, eu tenho menos de um ano trabalhando aqui em Lagoa Vermelha, né? Eu até comentava também que o ano passado, quando a gente se formou, a nossa turma de soldados, né? A gente se formou em junho, que foi quando deu o primeiro ciclone, né? Que nós, até então nós tínhamos essa primeira ocorrência, né?
Sim.
Que todos, após a formatura, foram deslocados, né? Para trabalhar nas regiões aí que foram afetadas com o ciclone. Eu fui um dos que foram deslocados lá para a cidade de Caraá, né? E já tinha ficado impressionado com a situação que aconteceu lá na cidade. Mas agora, né? 8 meses depois, mais ou menos, na região de Veranópolis e Bento Gonçalves, para quem transita ali na serra do Rio das Antas, sabe da extensão que é aquela serra e dos danos que foi causado, né? Que a gente sabe, o pessoal já tem falado aí na noticiada, que vai demorar talvez anos até para se reconstruir aquele acesso ali.
Isso.
Né?
E quando os morros foram descendo ladeira abaixo, assim, cena de terror.
Sim, a gente fica preocupado, né? Tanto, claro, porque a gente quer chegar lá nas vítimas, mas a gente também tem que cuidar da nossa própria segurança, né? Tem
isso.
Que saber dos nossos riscos, né? Até para a gente não se tornar outra vítima.
Outra, né? Vítima, né?
Porque lá nós vínhamos, enquanto nós descíamos a trilha, né? As pessoas lá embaixo na ponte, elas vinham que estavam descendo as equipes, né? Gritavam por socorros, né? Então a gente sabia que tinha que manter aquela caminhada num ritmo acelerado, mas também com a segurança, né? Porque a gente caminhava próximo àquele barranco lá, que desmoronou,
que
ali na cabeceira da ponte.
Desmoronando. Não, imagina, hein, Tenente Alex? Pode falar.
Só completando ali o Kelvin. E volta também, a gente estava descendo, o pessoal que estava mais atrás gritava: olha a pedra, e pedra se soltavam, pedras grandes, passavam do lado. Daí a gente se encostava no barranco e ficava: tomara que passe essa pedra, né? Nós descendo e descendo pedra junto.
Porque, na verdade, ali onde a gente desceu era uma rota que foi uma trilha que nós tivemos que abrir, né? Então, foi o pessoal que ia na frente, foi com motosserra, facões, porque pela estrada, pela BR-470, não tinha acesso, né? Então, teve que ser feito um acesso por meios próprios, né?
Isso mesmo. Não, e aquilo que salientou, Tenente Alex, barro, desmoronamento, chuva que não parava, olha essa dificuldade, isso.
Dificuldades enormes, né? Mas a gente, sempre que sai para a missão, a gente sai com o objetivo único de resgatar as vítimas, né?
Tinha que se movimentar ali num lamaçal, né?
Sim, independente de qualquer dificuldade. Eu quero aqui agradecer a equipe. Eu tinha certeza, a hora que nós temos algo, a gente faz uma reunião prévia, antes de partir, okay? Nós vamos acessar as vítimas, vamos tirar ela lá de qualquer maneira, né? E eu olhava para a equipe e sabia que a gente ia conseguir. Quero agradecer aqui o Guedes, quero agradecer o Groto, quero agradecer o Hatz por estarem junto e confiar na nossa equipe, e graças a Deus deu certo. Eu confiava 100% neles, e confiando neles eu confiava que a nossa missão ia dar certo e a gente ia ter êxito. E foi o que aconteceu, graças a Deus, apesar de todos os riscos, todas as dificuldades.
É, arriscaram a própria vida para salvar outras vidas.
Isso, a vida, a gente não... É que nem o Guedes disse, a gente tenta se preservar ao máximo dentro da segurança, mas a gente pensa em resgatar quem está realmente precisando. Né?
E aquilo que foi informado ali, mais de 60 vítimas praticamente.
Isso, que estavam lá embaixo.
Número assim, elevado.
Isso. E o que acontece? Daí nós chegamos lá e mobilizamos as 4 vítimas que precisavam, que estavam feridas, né? Até um senhor depois veio amputar uma perna. Porque já estava...
Já havia
bem,
sido atingido.
Muito grave, já fazia 2 dias já que estava ali precisando do socorro, né? E não, ainda não tinha chego o socorro, porque não tinha como, se não fosse o acesso por mata, por a trilha de grande risco, não tinha como chegar. Além desses 4, tinha mais o pessoal que conseguia caminhar, ainda tinha possibilidade, assim, não era tão urgente, mas não tinha para onde sair. E daí nós chegamos lá e mobilizamos esse, e estabilizamos esse, e continuamos fazendo busca nas margens, que a gente tinha informação que tinha muitas famílias. E daí ia aparecendo família de um canto da margem, daqui a pouco a gente encontrava mais 30 lá, depois de 2 horas de caminhada, 3, 4 quilômetros à frente, que era muito deslizamento, ia trazendo essas pessoas para o acampamento. Então foi se formando. Por isso que deu bastante gente, né? Bastante vítimas a serem salvas. Todas foram retiradas. No primeiro dia o helicóptero veio até quando deu, né? Foi, começou a escurecer, não consegue voar mais, né? A equipe do Rio que nos retirou, a equipe com grande experiência em salvamento, né?
Resgatavam essas vítimas, essas pessoas, colocavam num determinado local, depois o helicóptero vinha para...
Isso, o helicóptero pousou na ponte, em cima da ponte, até o pessoal, no começo, teve que tirar os postes de iluminação, que é de,
sim,
de metal, tiveram que derrubar para ter o espaço do helicóptero pousar. Foi tirado essas vítimas, levado para Bento, daí depois estava no socorro. E nós permanecemos, pernoitamos com as outras vítimas, vamos dizer assim, menos graves, né? Ali na ponte esperando o helicóptero para o outro dia. E daí foi o que ocorreu. Daí nós fomos sair no outro dia à noite. Fomos os últimos a deixar o local, porque a gente não pode sair e deixar ninguém para trás. E foi o que aconteceu. Nós fomos os últimos a sair. E de noite, com risco, com chuva, até a própria tripulação do helicóptero estava pensando que ia ter que permanecer ali no local, né? Porque já estava muito escuro e chovia muito. E o risco é grande de voar nessas condições. Mas a equipe, por ter grande experiência, resolveu continuar. Daí buscou nós, os últimos ali, e chegamos lá em Bento, já era noite, já era mais das 7 horas da noite. Graças a Deus, são e salvos. Né?
Que maravilha! Um trabalho fantástico que vocês fizeram. Verdadeiros heróis! Não é exagero, Tenente Alex.
É, a gente, graças a Deus, a gente sempre pensa em concluir a missão, salvar quem tem que ser salvo e o nosso serviço é esse, né? Às vezes é mais fácil, às vezes mais difícil, que nem foi esse, mas a gente agradece todo o apoio que a comunidade, muitas mensagens de apoio e parabenizando o nosso trabalho, mas o nosso trabalho é esse. E agradecemos a todos por estarem torcendo por nós.
Exatamente. Eu imagino a satisfação, o orgulho de vocês ao deitarem na cama, felizes pela missão cumprida.
É,
de forma exitosa.
Quando a gente entra...
Quantas e quantas vidas salvaram?
Quando a gente...
Isso não há o que pague.
Isso, não tem preço.
Não tem preço.
Tipo, a gente entra nos bombeiros esperando fazer a diferença na vida das pessoas, salvar alguém. E ali foi que a gente sempre espera esse tipo de ocorrência, poder fazer a diferença, e foi que a gente conseguiu. E quando a gente deita no travesseiro, a gente vê que a vida da gente, a profissão... vale a pena, e vale a pena a gente sempre seguir estudando, se especializando para esses momentos poder fazer o serviço ou ajudar as pessoas da melhor forma possível.
Isso, verdadeiros anjos da guarda. Parabéns, Tenente Alex, parabéns, Sargento Renan Rates, parabéns, Soldado Gustavo Grotto, parabéns, Soldado Kelvin Guedes. Deus agradece por tudo o que vocês fizeram. Salvaram muitas, muitas vidas. E isso merece o reconhecimento eterno. Parabéns.
Obrigado, muito obrigado. Estamos disponíveis para da comunidade sempre, né? Nosso serviço diário. Todas as ocorrências a gente atende da mesma forma, do mesmo esmero. E muito obrigado por tudo.